MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Com a chegada do verão, aumenta a presença e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, do Zika e do chikungunya. A dengue continua sendo uma ameaça à saúde pública, com um grande número de casos, especialmente na estação mais quente do ano. Entretanto, a preocupação com a dengue agora se soma à possibilidade de difusão do Zika e do chikungunya. Para falar sobre este tema, nós recebemos hoje no programa MP no Rádio a promotora de justiça Andréia Cristina Bagatin, que atua no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Doutora Andréia, o surgimento de uma epidemia de qualquer um desses três vírus continua sendo uma possibilidade real?
Sim, continua. Na verdade, nós no Paraná já sofremos com epidemias de dengue de forma muito intensa. Ano passado, a cidade de Paranaguá sofreu isso de forma muito significativa. E há uma chance real de que isso se repita, talvez não em Paranaguá, mas em outros locais que deixam de tomar as medidas necessárias para controle do vetor. Além disso, nesse ano agora de 2016, nós tivemos uma notícia triste, né, que foi o primeiro caso de microcefalia que não foi importado, ou seja, oriundo aqui do próprio estado do Paraná, em que a grávida foi infectada pelo Zika, aqui no Paraná mesmo, sem ter vindo de outro local, né?
É muito preocupante. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, dos 399 municípios paranaenses, em 331, ou seja, em 78%, foi constatada em 2016 a presença do Aedes aegypti. Como é que se pode combater esse mosquito de modo a vencer a batalha?
Olha, para a gente ter dengue, eu sempre digo que a gente precisa de três coisas, né? Uma pessoa infectada ou que já foi infectada uma vez pelo vírus, um mosquito e uma outra pessoa a ser infectada por esse mosquito que faz essa transmissão de um para o outro. Como a gente já tem a presença da doença em muitos locais do estado e isso já está disseminado, a chance que eu tenho de vencer essa batalha é combatendo o mosquito. Ou seja, eu não posso ter mais esse transporte de um para o outro. Tendo mosquito, eu tenho sempre a possibilidade de que a doença esteja circulando de alguma forma. E ela, como eu disse, hoje no estado do Paraná não está mais delimitada à região noroeste ou às regiões mais quentes. Em todos os locais, inclusive cidades frias como Guarapuava, Ponta Grossa, mesmo Curitiba, a gente já tem casos próprios, né, de circulação do vírus nessas localidades.
E a doutora acredita que é possível vencer essa batalha?
Eu acredito que se todos nós tomarmos consciência da necessidade de combater o vetor, de evitar água parada, de fazer essa lição de casa, né, das suas próprias residências, acredito que a gente consegue minimizar, sim, esse problema.
É muito interessante essa expressão lição de casa, porque segundo dados da Secretaria de Saúde, 70% dos focos de mosquito encontrados estão dentro das residências, seja no quintal ou mesmo dentro das casas. Então fazer a lição de casa é quase literal. Na verdade, o combate é de cada um dentro do seu próprio espaço, ou seja, não precisa um esforço descomunal ou uma coisa excepcional, basta cada um cuidar do seu quadrado, por assim dizer. É bem isso, doutora?
É exatamente isso. E além disso, na verdade, a gente tem que estar, né, no realizar essa lição de casa, sempre muito atento aos locais em que o mosquito pode se desenvolver. Dados da Secretaria de Saúde também nos indicam que já foi detectado mosquito, por exemplo, em água, aquela água corrente do tanque, que às vezes em alguns locais tem aquela água que escoa a água da lavagem da roupa e deixa aquela água no quintal. Então, uma pequena poça ali já se detectou a presença de larva. Já se detectou a presença de larva em água parada, em tampinha de garrafa PET. Então, quando a gente for fazer esse exercício, precisa ser mesmo muito criterioso. A gente está muito acostumado a pensar no vaso da planta ou num lixo um pouco maior, mas em tampinha de garrafa já se detectou larva. Então, tem que ser mesmo muito rigoroso no exercício, né, e na execução dessa lição de casa.
Doutor, essas pessoas que não fazem a lição de casa e que mantêm focos do mosquito nas suas propriedades, elas podem ser responsabilizadas?
Na verdade, a gente pode pensar em dois tipos de responsabilização. Uma que varia de município para município, mas a gente tem percebido que os municípios estão cada vez mais alterando as suas legislações para que isso configure uma infração sanitária. O que, que significa isso? Né? Trocando em miúdos, né? O agente de combate à endemia comparece às residências, orienta, indica o modo como deve ser feita a coleta do lixo, etc. Caso aquele morador, enfim, não adira àquelas orientações, é possível acionar a vigilância sanitária e a vigilância sanitária multar essa casa por conta do cometimento de uma infração sanitária. Isso varia de legislação para legislação, a depender de cada município, mas a maioria dos municípios do Paraná já tem legislações próprias permitindo a aplicação de multa nesses casos. Ao lado disso, há a possibilidade, toda essa documentação, né, produzida tanto pelo agente de combate à endemia, quanto pelo pessoal da Vigilância Sanitária, toda essa documentação ser remetida para o Ministério Público e ali há a possibilidade de que isso venha a configurar crime, porque você está contribuindo para a disseminação de uma doença que é infecto-contagiosa.
Seria um crime contra a saúde pública?
Um crime contra a saúde pública.
E na prática, a doutora atua na capital, em Curitiba. Há casos de criminalização de pessoas que fizeram isso?
Na prática, há. Não tenho exemplos aqui de Curitiba, porque como Curitiba temos uma divisão de promotorias muito especializada e esses crimes eles são da alçada do Juizado Especial, eu não saberia lhe dizer se aqui em Curitiba já houve situações como essa. Mas em consulta ao site do Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente consegue ver precedentes de outros locais do interior em que houve, de fato, a responsabilização penal dessas pessoas, que houve uma sentença condenatória, né, do juiz lá da origem, lá da comarca de origem, e que o Tribunal de Justiça manteve.
Então, o alerta é muito importante. Cada um de nós é importante nessa batalha, que é um dever, é uma obrigação. Então, quem não cumpre direito esse dever e deixa com que o mosquito tenha focos de reprodução, está cometendo um atentado, uma infração sanitária e mesmo um crime contra a saúde pública, porque afinal está sujeitando não só a si mesmo, como toda a população, né, os seus vizinhos em primeiro lugar e todas as pessoas que podem ser atingidas pelo mosquito, está sujeitando uma doença que tem consequências graves.
Exato, exato.
Muito bem, e na esfera pública, de quem é a responsabilidade pelo combate ao vetor dessas doenças? Além do cidadão comum que tem que combater cada um na sua casa, quem é, por cima disso, a autoridade responsável?
A principal responsabilidade é do município. O município ele tem a obrigação de manter equipes de agentes de combate a endemias e, por meio desses agentes, essas equipes vão orientar, de um lado, a população, mas, ao mesmo tempo, tem a obrigação de fiscalizar e verificar situações que a gente considera locais estratégicos. Por exemplo, cemitério. Esses agentes de combate à endemia precisam orientar os funcionários daquele cemitério para que, de fato, façam essa verificação que a gente faz nas nossas residências, também nesses locais que, normalmente, naturalmente, já acumulam mais água, né? E para que a gente tenha um exercício adequado dessa tarefa, é preciso que esses agentes de combate à endemia, primeiro, estejam de fato contratados pelos municípios. Segundo, estejam lotados nesses cargos. Existem alguns municípios em que esses agentes de combate à endemia, embora contratados, estão exercendo outras funções que não essa. E nesse período de verão é o período mais emblemático e mais necessário que essas pessoas estejam de fato exercendo essas funções. Para além disso, nos preocupa muito uma situação que foi verificada nesse final de 2016, que foi a situação em que, em virtude das eleições municipais, muitos candidatos, enfim, ou não conseguiram a reeleição, ou o candidato de sua preferência não foi o eleito, e interromperam contratos com esses agentes de combate a endemias, né? Muitas dessas situações já estão sendo apuradas pelo Ministério Público, porque no limite pode vir a configurar, inclusive, improbidade administrativa, né? Você desmobilizar uma equipe de saúde num momento tão sensível como esse para a população.
Então, os municípios têm a obrigação de contratar esses agentes. Há uma indicação do número de agentes que deve ter cada município, porque também há casos de municípios que têm um número de agentes insuficiente.
Sim, existe, né, toda a programação e a atuação no combate à dengue. Ele segue as diretrizes nacionais de combate à dengue e, de acordo com essas diretrizes, o recomendado é que você tenha um agente para cada 800 ou 1.000 imóveis. Além disso, é necessário destacar que, embora seja o município responsável pela execução, o custeio disso é realizado por repasses que vêm tanto da União quanto do estado do Paraná, né? Então, embora seja o município que, de fato, precisa contratar esses agentes, né? Ele recebe verbas da União e recebe verbas do estado para poder fazer isso. Então, é claro, a gente está num momento, né, de crise econômica, mas há esses repasses, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, para que essa contratação possa ocorrer.
É, e esse combate a essas epidemias não é só gasto, é um investimento, porque o prejuízo causado pela doença é grande, né? Parece que uma pessoa infectada com esses vírus, há casos em que pode ficar até um ano afastada do trabalho, né? Nos casos mais graves. Então, há um prejuízo econômico grande também com uma possível epidemia, não é isso? Portanto, é até um caso de investimento público de necessidade.
Sim, concordo contigo. Inclusive porque, depois de a doença instalada, o tratamento que se requer não é simples, no mais das vezes, requer internação hospitalar. Há situações graves de dengue hemorrágica em que você requer, inclusive, leito de UTI. Ou seja, gasta-se muito mais no momento em que a doença já se instalou e que eu preciso tratar dessa pessoa, do que no momento da prevenção. E toda vez que morre alguém de dengue, a gente costuma dizer que era uma morte evitável. Porque se eu tivesse, de fato, feito a lição de casa, tanto na minha residência, quanto no município, feito a sua lição de casa no que se refere à prevenção, eu teria evitado que aquela contaminação acontecesse e mesmo que aquela morte viesse a acontecer.
Certo, claro, falamos em termos de investimento, mas o valor de uma vida é inestimável. E o que o Ministério Público do Paraná tem feito em relação ao problema? Qual o papel do Ministério Público nesses casos de uma possível epidemia de dengue, zika ou chikungunya?
Olha, o Ministério Público, nós temos, pelo menos ali no Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, nós temos como norte, né, atuar em relação às diretrizes nacionais de combate à dengue. Então, o que o Ministério Público tem feito, tanto no centro de apoio, quanto nas promotorias de justiça de execução, é exigir que aquilo que está previsto nas diretrizes, que não é nada excepcional, vamos já, desde logo, deixar claro, seja de fato cumprido, né? O que as diretrizes, em linhas gerais, exigem? Exigem essas condutas preventivas, ou seja, de um lado, que haja equipe de agente de combate à endemia, que haja uma interação entre esse agente de combate à endemia e a vigilância sanitária, inclusive para aplicação das multas, se e quando isso for necessário. Ninguém quer que a multa seja aplicada, né? O que se quer é que a multa exista para justamente servir de incentivo para que que a lição de casa seja cumprida, né? Se ninguém multar, se não houver multa alguma e tudo estiver cumprido, essa, na verdade, é a finalidade da sua previsão, né? E de outro lado, se quando acontecem os casos de dengue, zika e chikungunya, que o Estado, aí não só o município, mas em conjunto com o Estado do Paraná, estejam organizados para poder atender adequadamente esses casos, de modo a que não haja uma evolução ruim, né? Uma involução, na verdade, desses quadros que, às vezes, não se tem a exata dimensão, mas, de fato, as pessoas ainda morrem de dengue.
Doutora, para encerrar, uma pessoa que veja um foco de dengue ou numa casa, num terreno fechado, a quem que ela deve recorrer? À Secretaria de Saúde do município? Procurar falar com o agente de combate à dengue, vigilância sanitária, promotoria de justiça?
Olha, eu acho que nesse momento, né, todos devem estar irmanados nessa tentativa de combater o vetor. Então, assim, a primeira... Normalmente, os municípios têm as suas ouvidorias do Sistema Único de Saúde, né? Pode ser contactado via ouvidoria, mas se for complexo, enfim, sempre há equipes de estratégia de saúde da família nos municípios que acabam passando nas casas, às vezes, por outros motivos, para visitar pessoas acamadas, para fazer o acompanhamento de outras doenças que podem ser imediatamente comunicadas a esse respeito, né? Normalmente essas equipes têm os agentes comunitários de saúde que já conhecem as famílias, etc., e pode ser imediatamente comunicado, sempre da forma mais rápida possível, porque o objetivo é solucionar aquele problema, solucionar aquela questão.
Ok, muito obrigado, doutora Andréia. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.